Dia a dia no Senado.
Duas propostas de emenda à Constituição, a do orçamento impositivo e a que acaba com todo tipo de voto secreto no Legislativo, podem ser votadas a partir de hoje no plenário do Senado. A PEC do orçamento impositivo prevê que a União ficará obrigada a liberar o dinheiro das emendas dos parlamentares ao orçamento da União, além de criar uma fonte de financiamento estável para a saúde pública. Na quarta-feira, os senadores devem examinar a PEC que acaba com todo tipo de votação secreta em todas as situações, seja no Legislativo Federal, Estadual ou Municipal. O líder do PSDB, senador Aloysio Nunes Ferreira, de São Paulo, defende o fim do sigilo apenas no julgamento dos parlamentares, mas considera que a decisão de acabar com todos os votos secretos no Poder Legislativo é um verdadeiro suicídio institucional. Os senadores que defendem o fim do voto secreto em todos os casos argumentam que hoje em dia há muitas formas de evitar retaliações contra o parlamentar. Segundo Pedro Tax, do PDT de Mato Grosso, a pressão faz parte do trabalho legislativo e o congressista não deve ter medo de votar contra o governo.
Nós estamos há 25 anos na democracia. Será que um deputado federal, um senador da República, eles vão se sentir tolhidos no exercício de sua função porque a votação da derrubada do veto é aberta? Isso é diminuir a importância de um parlamentar. Parlamentar que não aguenta pressão na derrubada do veto tem que ficar em casa.
O senador Walter Pinheiro, do PT da Bahia, afirmou que a bancada do Partido dos Trabalhadores apoia integralmente a questão do voto aberto em todas as circunstâncias no parlamento brasileiro. Já o relator da proposta na Comissão de Justiça, Sérgio Souza, do PMDB do Paraná, admite que falta unanimidade quanto ao voto aberto e defende que a emenda constitucional seja votada o mais rápido possível. Faltam investimentos nas rodovias brasileiras para que se tornem seguras. A declaração do presidente da Confederação Nacional dos Transportes, o também senador Clésio Andrade, do PMDB de Minas Gerais, levou a senadora Ana Amélia, do PP Gaúcho, a relembrar um acidente com um ônibus ocorrido neste fim de semana em Passo Fundo, Rio Grande do Sul. O ônibus vinha de Ciudad del Este, no Paraguai, e caiu de uma ribanceira. Matou 4 pessoas e feriu outras 33. Segundo dados da CNT, revelados por Ana Amélia, seriam necessários 355 bilhões de reais para recuperar as estradas do país. Mas o governo só vai liberar 12 bilhões e 700 milhões de reais para a realização das obras.
A estatística mostra a necessidade urgente de aumentar os investimentos nas rodovias brasileiras, principalmente em duplicação. E claro, como nós somos um país rodoviário, essa situação fica ainda muito mais grave quando se fala em escoamento de safra, quando se fala em escoamento para exportação.
Senadores da Comissão de Relações Exteriores vão visitar a fronteira de Roraima com a Venezuela nesta semana para tentar resolver uma disputa judicial nas cidades gêmeas de Pacaraima e Santa Helena. De acordo com o senador Mozarildo Cavalcante, do PTB de Roraima, um conflito sobre as chamadas áreas não edificáveis pode obrigar a demolição de todas as construções na faixa de 30 metros da fronteira. O grupo de senadores que vai a Pacaraima é formado, além de Mozarildo Cavalcante, pela senadora Ângela Portela, do PT de Roraima, e pelo senador Oswaldo Sobrinho, do PTB de Mato Grosso. A Comissão de Direitos Humanos debateu nesta segunda-feira mudanças nas regras que disciplinam os fundos de pensão, como a retirada de patrocínio dessas entidades fechadas de previdência complementar. A preocupação é garantir segurança jurídica e retorno de benefícios aos participantes desses planos de previdência. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, destacou que há graves distorções no sistema de previdência complementar.
A grave ameaça que paira sobre o sistema de previdência complementar, mais especificamente sobre os participantes assistidos pelas entidades fechadas da Previdência Complementar, também conhecidos como fundo de pensão.
O senador Jorge Viana, do PT do Acre, é a favor de campanhas políticas mais democráticas e, por esse motivo, apresentou projeto que trata de doações em campanha. Ele elogiou as declarações do ministro do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral, José Dias Toffoli, segundo as quais as doações de empresas em eleições são quase uma extorsão. Dias Toffoli defende a criação de um teto para doações em campanhas, assim como para os gastos dos candidatos nas eleições. E Jorge Viana compartilha da ideia do ministro.
Que no Brasil, sempre que se discute sobre financiamento de campanhas eleitorais, vem à tona o embate financiamento público versus financiamento privado. Contudo, o centro da discussão sobre a fonte de financiamento da democracia deveria repousar, como disse o ministro Toffoli, no embate entre o financiamento do eleitor e o financiamento das empresas.
Dia a Dia no Senado.